Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta com Na Onda da Vida Especial. No programa de hoje falamos sobre coração, doenças cardíacas e marca-passo. Conversando conosco, o professor Marco Antônio Pelic Pontes e Newton Oliveira Júnior. O Newton, você falou um pouquinho para a gente de marca-passo e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão dos algoritmos nesse marca-passo, né? Você é um engenheiro de software, está envolvido em alguns projetos nessa firma que você trabalha nos Estados Unidos. Então, assim, o que tem a ver a computação com o marca-passo?
O marca-passo, ele, na verdade, ele tem uma bateria e um circuito que vai ser capaz de sentir o coração e de dar o choque quando é necessário dar o choque. Mas como é que essa máquina, como é que esse dispositivo sabe a hora que precisa dar o choque ou choque menor para poder fazer o coração andar, ou então choque maior para poder desfibrilar? Essa é a inteligência, que está dentro desse dispositivo e que vai determinar a hora exata. Então, o marca-passo, ele tem um fio que é levado a uma, ou ao átrio, ou ao ventrículo, ou então a ambas as câmaras do coração.
Dependendo do caso do paciente, né?
Do paciente, exato. E dependendo da programação que o médico receita para aquele caso específico, para aquele paciente, é que o dispositivo vai funcionar. Então, ele pode, por exemplo, ele fica monitorando o átrio e ele está esperando, por exemplo, um sinal elétrico a cada 100 milissegundos ou 200 milissegundos. Se aquele sinal não vem, ele vai estimular. Então, ele estimula o átrio. Por exemplo, se há algum problema naquele paciente da condução do estímulo elétrico do átrio para o ventrículo, o marca-passo fica monitorando o átrio. Quando ele percebe o estímulo elétrico natural no átrio, ele automaticamente estimula o ventrículo. De qualquer maneira, ele está sempre tentando verificar se o coração está reagindo. Porque se o coração naturalmente estimular, funcionar como deve funcionar, o marca-passo não funciona. Essa inteligência de monitorar e atuar só quando é necessário é o algoritmo que está implementado dentro daquele dispositivo que vai determinar.
Aqui no Brasil, a gente teve acesso a uma informação que 4 universidades brasileiras, o Instituto do Coração de São Paulo e outras empresas se reuniram para fazer um marca-passo nacional que deve estar disponível no mercado em 2 anos. Atualmente, só 5 empresas atendem essa demanda mundial do produto. E acredito que a sua firma seja uma das maiores envolvidas nisso, né? O que você acha dessa iniciativa brasileira?
Olha, é extremamente louvável, é extremamente excitante de saber, em conhecer de que os nossos engenheiros, os nossos médicos estão interagindo e trabalhando em equipe para poder desenvolver esse tipo de tecnologia, principalmente para poder fazer com que essa tecnologia seja acessível para o nosso povo, porque é uma tecnologia cara, é uma tecnologia que infelizmente o acesso é só maior no primeiro mundo. E se nós conseguirmos baixar o custo da produção desse dispositivo e fornecer, dar acesso a essa tecnologia, com certeza a gente vai aumentar a qualidade de vida das pessoas. E esse aqui é o mais importante, pelo menos é como eu vejo.
Bom, aproveitando essa deixa sua aí da gente conseguir ter acesso, eu queria ver o outro lado, que é o que está sendo feito de ponta. Eu queria que você falasse um pouquinho o projeto que você está envolvido atualmente, que envolve a web, né, a internet.
Que
você falasse um pouquinho disso lá, e eu não sei se já tem alguma coisa sendo feita no Brasil nesse sentido.
Com relação ao Brasil, infelizmente, eu não sei e eu peço desculpas por não estar iterado de como as coisas estão aqui no Brasil. Entretanto, lá fora, o que hoje é muito importante, você, por exemplo, por que, que o site pode ajudar o médico? Por que, que o site, ou como o site pode ajudar a reduzir o custo do seguro saúde? Como é que o site pode reduzir ou aumentar a qualidade de vida dos pacientes? Todos esses dispositivos que nós fazemos, que nós produzimos
os
lá...
Os marca-passos...
Na verdade, o marca-passo nós ainda não temos integrado nesse sistema. Mas os desfibriladores e os dispositivos de ressincronização cardíaca, ambos, nós já conseguimos coletar os dados e transmitir para a empresa, para uma base de dados. E, através do site, o médico pode... investigar, pode observar os dados daquele paciente e de uma maneira muito rápida. Então, se o paciente, por exemplo, se sentiu mal em casa, ele pode, por exemplo, iniciar a transmissão dos dados do dispositivo.
O próprio paciente faz isso.
Se o médico autorizar, porque cada vez que você extrai esses dados do dispositivo, você está usando bateria. Então isso não pode ser feito
a
vida útil,
dele,
a longevidade,
né?
Exato. Então isso não pode ser feito a toda hora. E o médico é que sabe a hora exata de fazer isso. Entretanto, se é uma situação de emergência, o médico pode pedir, o paciente, ele inicia um processo de transmissão desses dados e o médico pode olhar e analisar a informação a partir desses dados que ele recebeu do dispositivo daquele paciente. É importante aqui lembrar que uma vez que o paciente recebe o dispositivo, ele tem que fazer um acompanhamento de 3 em 3 meses do dispositivo. Então, ele vai ao médico de 3 em 3 meses. Ora, isso gera um custo não só para o paciente, mas também para o
sistema de saúde.
E com essa transmissão dos dados, é possível reduzir. Não que o médico vai fazer o acompanhamento de 3 em 3 vezes e até mais vezes. Entretanto, há um custo menor. E isso
mesmo com a tecnologia sendo cara, o custo sai menor.
No final, se você for fazer a matemática de tudo, você vai perceber que vale muito mais a pena. Principalmente porque esses acompanhamentos, talvez eles não tenham absolutamente nenhum tipo de ajuste no programa para aquele paciente. Dependendo do quadro clínico daquele paciente, e o médico vai poder atender a mais um paciente. Ele vai poder colocar o tempo dele para outro. E hoje, lá nos Estados Unidos, o Medicare, que é o SUS, ele já faz o reembolso para os médicos, os cardiologistas que fazem o acompanhamento utilizando o monitoramento remoto.
Ah, que interessante.
Então, outro aspecto que é extremamente importante é a possibilidade de conhecendo esses dados com antecedência, antecipar possíveis idas do paciente ao hospital. O médico, ele consegue
evitando problemas maiores até, né?
Por exemplo, o paciente que está indo em falha congestiva, se ele começa a acumular líquido, isso é um indicador de que tem algum desbalanceamento no ele precisa de atenção médica. E uma das maneiras com que o nosso sistema atua, ele tem alertas. Se o peso do paciente varia numa determinada faixa, num período curto de tempo, o médico
é um sinal pra ele.
É alertado, exato, o médico é alertado e ele vai verificar os dados do paciente, dependendo do quadro clínico daquele paciente, do histórico daquele paciente, ele vai chamar o paciente antes do paciente ser internado de urgência.
Isso
é uma coisa muito, muito boa, porque a gente pode tentar aumentar a qualidade do tratamento, do nível de tratamento e a qualidade de vida dos pacientes.
Ai, que ótimo. Um dia isso chega no Brasil. Pode ser bem mais tarde, mas chega, né?
Eita!
Bom, com relação a essa pesquisa de ponta, eu queria que o nosso brasileiro aqui falasse um pouquinho o que, que tem feito na área dele e que vai ajudar, né, nessa pesquisa.
Ok. Bom, como eu comentei anteriormente, né, então o estresse emocional, ele é um fator que pode alterar o ritmo cardíaco e pode também, através da ação do sistema nervoso, causar, além da arritmia, como o professor já comentou, né, que pode ser corrigida pelos marcapassos, pode causar também hipertensão arterial. No entanto, embora a gente saiba claramente que o estresse emocional ele é um fator importante de risco para desenvolvimento dessas doenças do coração, nós ainda sabemos muito pouco sobre como é que o sistema nervoso central controla a resposta do coração ao estresse. Então, no laboratório de hipertensão da Universidade Federal de Minas Gerais, no Instituto de Ciências Biológicas, uma das linhas de pesquisa, né, que é a minha linha de pesquisa, é estudar resposta cardiovascular ao estresse emocional. Então, nós tentamos identificar no cérebro, né, regiões que são críticas para coordenar essa resposta. E nós temos avançado muito bem, particularmente, né? Estamos
boa,
aí,
né,
publicando artigos com uma competitividade internacional, né, com colaborações internacionais.
Publicando artigos no exterior,
isso,
né?
Isso, nos deixando saber muito satisfeitos. Né?
Então, uma hora, todo esse conhecimento é repassado, né, para ser usado tecnologicamente também, né, na indústria farmacêutica, eu acredito.
Sem
também,
dúvida,
né?
É assim, se a gente conseguir entender esse mecanismo, né, nós vamos poder, no futuro, desenvolver drogas, etc., que vão poder facilitar, ou mesmo outras técnicas, para facilitar, combater, né, o impacto sobre o coração do estresse.
Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Nosso programa está chegando ao fim, né? Então, Newton, obrigado. Marco Antônio, muito obrigado. E essa entrevista, ela vai estar disponível ao longo dessa semana para fazer o download no site www.ufmg.br/naondadavida. Eu sou Adilane Vilas Boas e a produção desse programa foi da Uli Schreck, com trabalhos técnicos do Herman Ameno. Obrigada e até a próxima semana.
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.